Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 152 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024, sendo que hoje é dia 19 de abril de 2024, é sexta-feira e, por ser sexta-feira, o direto do Futebol de Verdade é um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Se está a ver este programa, mas não em direto, o que desde logo lhe retira a possibilidade de poder participar através dos comentários, aquilo que tem que fazer, e se quiser eventualmente vir a participar no programa da próxima sexta-feira, aquilo que tem que fazer é tornar-se subscritor premium do meu Substack em tadeia.substack.com, além desta vantagem de poder ver o Futebol de Verdade de sexta-feira em direto. Tem muitas outras, como a possibilidade de poder ler todos os textos que estão por lá no meu Substack, aceder ao arquivo de forma ilimitada, receber os posts que são exclusivos para subscritores premium e, além disso, ainda poder entrar no meu servidor de Discord, poder entrar no meu canal de Telegram e poder receber, nas noites dos jogos, os vídeos do Futebol de Verdade Flash, que esses sim são exclusivo também dos subscritores premium do meu Substack, com as análises aos jogos que contam para títulos. Aliás, a esse propósito, e antes de entrar aqui nos vossos comentários, daqueles que cá estão hoje em direto, e para já somos 15, a esse propósito, deixem-me dizer-vos que, de acordo com as regras que eu próprio estabeleci para este programa no final da primeira volta do campeonato, tivemos esta semana 3 edições do Futebol de Verdade Flash, uma na terça-feira relativa ao Futebol Clube Famalicão Sporting, jogo em atraso da 20ª jornada da Liga Portuguesa, foi enviado na própria noite para os subscritores premium do meu Substack e todos os outros puderam vê-lo a partir de ontem à noite, 48 horas depois. Tivemos ainda na quarta-feira o Futebol de Verdade Flash com o meu comentário ao Futebol Clube do Porto Vitória Sport Clube, segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Porquê? Por uma razão muito simples, é que ali estava a discutir-se a possibilidade de chegar à final e, portanto, entrava também dentro dos critérios. Quem não é subscritor premium do meu Substack vai poder ver esse vídeo a partir de logo à noite, às 20h15, é quando ele, 48 horas depois do início do jogo, fica livre para toda a gente. E tivemos ontem à noite o Futebol de Verdade Flash com o meu comentário relativo ao Olympique de Marselha-Benfica, que todos os subscritores premium do meu Substack receberam logo ontem à noite, e os outros vão poder ver a partir de amanhã, às 20 horas, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Isto quer dizer o quê? Que neste fim de semana, e as regras que eu estabeleci são muito simples, é todas as jornadas do Campeonato Nacional na segunda volta, temos edições do Futebol de Verdade Flash para os jogos da equipa que lidera o campeonato, e para os jogos das equipas que têm, para serem campeãs, têm que recuperar menos pontos do que aqueles, do que o total de jornadas que falta disputar. Ora, com a vitória do Sporting em Famalicão, a distância do Sporting para o Benfica passou a ser de 7 pontos. Faltam 5 jornadas, o que equivale a dizer que o Benfica passou a estar também fora dos critérios para poder ter os seus jogos de campeonato incluídos no, nas edições do Futebol de Verdade Flash. Portanto, neste fim de semana, no campeonato, teremos apenas uma edição do Futebol de Verdade Flash, que será a relativa ao Sporting Vitória Sport Clube, no domingo à noite. Mas isto é irreversível? Perguntam vocês? Não. Basta, e neste caso será mesmo essa a única possibilidade, que o Sporting perca com o Vitória e o Benfica ganhe em Faro ao Farense, para o Benfica ficar a 4 pontos, com 4 jornadas por disputar, e dessa forma volta a entrar dentro dos critérios e voltemos a ter edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos do Benfica. Não, enfim, não é uma questão que eu acho mais piada ou menos piada, são critérios que eu estabeleci, e a verdade é que, conforme podem ver, para o Benfica estar fora é sinal de que está também já fora dos critérios, é sinal de que está também já muito longe ou tem poucas possibilidades de vir a ser campeão nacional. Eu, de acordo com a mesma lógica que eu já tinha estabelecido, perdão, isto hoje não está nada bom, já tinha estabelecido na véspera do Sporting Benfica para o campeonato. Na altura, o Sporting estava, ou a seguir a esse jogo, o Sporting ficou a 15 pontos de ser campeão e eu estabeleci as possibilidades do Sporting de ser campeão nos 85%. Ora, neste momento faltam 9 pontos, portanto eu sou coerente e mantenho. Acho que neste momento o Sporting terá uns 91% de hipóteses de ser campeão, sendo que os outros 9% estão nas mãos do Benfica, porque o Futebol Clube do Porto nem matematicamente pode já lá chegar. Bom, vamos lá. Vou olhar para os vossos comentários, ver quem é que cá está hoje. Já sabem, hoje vamos ter aqui Q&A, vamos ter aqui a reposição dos resultados das sondagens do meu Instagram na última semana, vamos ter aqui as classificações da Fantasy League, da nossa Fantasy League, da Liga dos Campeões, quando estamos a aproximar-nos cada vez mais do final da competição, e o Guilherme Pereira anda doido, nomeadamente no nosso servidor de Discord, não fala de outra coisa. O Guilherme Pereira, que ainda por cima é benfiquista, e portanto essa é a maneira também que o Guilherme com certeza encontrou de passar um bocadinho por cima, por exemplo, da derrota e da exibição paupérrima do Benfica no jogo de ontem contra o Marselha. Bom, mas aquilo que vamos ter, além disso, também, portanto, Fantasy League, Q&A com resposta a duas perguntas que vocês fizeram o favor de me deixar, reposição das sondagens e o tema do dia, em relação ao qual eu depois espero que vocês deixem os vossos contributos, que é aquilo que nos falta discutir nos 46 jogos de topo que vamos ter no futebol português esta época. São 5 jornadas da Liga mais a final da Taça de Portugal. Ora, aí está. O Guilherme Pereira foi o primeiro a chegar e diz bom dia a todos, menos ao Jorge Fernandes, que é o meu rival direto. Não percebi ainda, Guilherme, se o Jorge é o teu rival direto na Fantasy da Champions ou na Fantasy da Premier League, porque também temos uma Fantasy da Premier League. Luís Mendes, bons dias a todos. Perder é sempre mau, nos penaltis é péssimo, mas quem anda à chuva molha-se, é verdade, e o Benfica este ano já se molhou nos penaltis, tanto na Taça da Liga, como agora na Liga Europa. Portanto, tem sido uma fórmula de desempate aziaga para o Benfica. Alexandre Salazar, boa tarde a todos. O Luís Mendes corrige. Eles são os dois em Moçambique. Isto é giro porque estão os dois em Moçambique, onde, para quem não sabe, eu creio, corrijam-me se eu estiver enganado, são neste momento mais 2 horas do que são em Portugal. Portanto, se em Portugal neste momento são 12h40, aí serão 14h40. E, portanto, isso equivale a dizer que aí já é mesmo boa tarde. Diz o Guilherme Pereira, dormi mal que farta por causa do Benfica e só viu o prolongamento e os penaltis. Pois, foi a melhor parte para o Benfica, apesar de tudo, foi a parte em que o Benfica esteve melhor no prolongamento, nos penaltis não, como é evidente. Boa tarde para o Rui Costa, o Viriato Rui, para a comunidade do YouTube. Boa tarde para o Alcides Correia. Bom dia para o Hugo Silva. Bom dia para o Filipe Oliveira. Bom dia para o Pedro Bicas. Bom dia para o João Fialho. Bom dia para o Rafael Remondes. Pergunta-me o Filipe Oliveira, quem é o principal favorito a vencer a Liga Conferência. Deixem-me cá olhar, primeiro que tudo, para as meias finais, porque eu confesso que não olho com muita atenção, não tenho olhado com muita atenção para a Liga Conferência. Portanto, nas meias finais vamos ter um Aston Villa Olympiacos e vamos ter um Fiorentina Clube Brugge. Muito me espantaria que afinal não fosse Aston Villa Fiorentina. Agora, quem é que vai ganhar? Ou em condições normais diria Aston Villa. Acho que o Aston Villa tem melhor equipa. Tem um treinador que é especialista também neste tipo de competições. Tem, além disso, ainda ontem se viu que o Dibu Martínez voltou a fazer das dele nas grandes penalidades, porque o Aston Villa eliminou nas grandes penalidades o Lille do Paulo Fonseca, mas poderá ser mais uma possibilidade do Unai Emery vir a ganhar uma das competições secundárias, e ele fez história ganhando várias vezes a Liga Europa. Não sei agora aqui de cor quantas foram. Álvaro Rocha, que é o Gaming is Life, bom dia, e pergunta o Guilherme Pereira, já agora à Liga Europa. Na Liga Europa, eu não havendo Liverpool, porque eu acho que o Liverpool seria a única equipa que em condições normais poderia causar sérias moças ao Leverkusen, diria neste momento que Leverkusen é um bocadinho aquilo que me parece relativamente ao favorito para ganhar a Liga Europa. Atenção à Atalanta, porém, que é uma equipa que pode causar problemas, sobretudo se o Leverkusen chegar à final já não nas melhores condições físicas, porque a Atalanta, eu sou futebol de referências individuais, eu sou futebol muito físico, são e serão sempre um problema para qualquer equipa que não se apresente a top nesse ponto de vista. Olá para o Josias Martins Cardoso, que acrescenta que o último passo de hoje resume o que penso sobre o futuro do Schmidt. E resumo o que eu penso também, já viu, Josias? Pensamos os dois mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá ver. Quem quiser ler o texto, ele está no meu Substack, em tadeia.substack.com. A boa notícia para quem não é subscritor premium é que o último passo é a minha crónica de opinião matinal que sai de segunda à sexta e é acessível a todos, quer sejam subscritores premium ou subscritores gratuitos, ou não sejam de todos subscritores e vão lá parar só porque viram um link no Facebook, um tweet, ou foram através da minha bio no Instagram, ou porque viram partilhado, seja onde for, muito bem, também pode acontecer, é cada vez mais raro, porque já se sabe que os algoritmos das redes sociais não favorecem muito quem coloca links para mandar a malta para fora das redes sociais. Mas hoje escrevi precisamente sobre, então e agora o que é que o Benfica faz com Schmidt? E basicamente foi uma reflexão que olhou um bocadinho para trás, para aquilo que correu mal nesta época, para aquilo que correu bem na época passada, porque necessariamente as coisas serão muito semelhantes, aquilo que mudou se calhar foram um bocadinho os resultados, e para aquilo que são as opções em cima da mesa para a direção ou para a administração da SAD do Benfica relativamente a Roger Schmidt, que é preciso lembrar tem mais 2 anos de contrato. E ainda ontem eu ouvia, não sei quem foi, num dos canais de televisão, dizer que é que aqui depois a questão que se coloca não é só de eventualmente pagar a indenização ao treinador e à sua equipa técnica para o mandar embora, que é aquilo que neste momento muitos dos benfiquistas, que se calhar na época passada diziam que o Schmidt era o maior treinador da história do futebol mundial, agora já acham que não, que ele tem que ir embora. Há de haver muita gente que tem esta capacidade para ir do 8 ao 80 em função dos resultados desportivos de uma época. Mas, aquilo que me parece é que nem essa questão, se calhar, se colocará de forma tão, tão premente, e por uma razão muito simples. Na maior parte das vezes, aquilo que se faz quando se rescinde o contrato com o treinador é que continua a pagar-se-lhe o salário até ele arranjar outro emprego, e quando ele arranja outro emprego, ficaria o clube isento dessa obrigatoriedade. Mas a questão é que depois há de vir também um novo treinador, que envolve a contratação de uma nova equipa técnica, que envolve, se calhar, muitas vezes também a contratação dos jogadores que entrem de acordo com a forma de pensar desse novo treinador, e isso pode levar a uma reformulação no plantel, enfim, portanto, é muito gasto. Quem quiser saber o que eu penso exatamente sobre o tema, já sabe, é dar um salto ao último passe de hoje e fica a saber que é também mais ou menos aquilo que pensa o Josias Martins Cardoso. Alexandre Salazar, quem acha que é o favorito a ganhar cada uma das 3 competições europeias? Acha que a Roma poderá ter equilibrado a balança da Liga Europa, que parecia pender claramente para o Leverkusen? Vamos lá ver, vamos a isto com percentagens. Começamos pela Liga dos Campeões. Acho que o Real Madrid é favorito, depois de ter afastado o Manchester City, e eu também escrevi sobre isso durante a semana, parece-me que o Real Madrid está à frente de todos os outros. Mas, atenção, a Liga dos... E é preciso pensarmos nisto assim. E isso esteve muito à vista, mais uma vez, na eliminatória entre o Real Madrid e o Manchester City. A questão que se coloca aqui é, isto não é uma prova de regularidade. Às vezes basta estar melhor em 90 minutos para a coisa ser completamente diferente daquilo que seria de outra forma. Portanto, ou basta estar muito bem em 90 minutos para a coisa ser completamente diferente daquilo que mandaria dizer a lógica. Porque uma coisa é uma equipa ser campeã numa prova com 30, 34, 38 jornadas, outra coisa é uma equipa a ser campeã numa prova a eliminar, em que tudo se decide muitas vezes em 90 minutos. Não é? E às vezes dizem-me assim, ah, está bem, mas os campeonatos também muitas vezes decidem-se em 90 minutos, no confronto direto. Mas para isso é preciso que as equipas cheguem, que nos outros 30, no caso do campeonato português, nos outros 34 jogos, cheguem lá com os mesmos pontos. Só aí é que se decide a coisa no confronto direto. Portanto, é preciso termos aqui sempre a noção de que não estamos a escolher a melhor equipa da Europa quando estamos a escolher um campeão da Europa. Não, aqui estamos a escolher a equipa que ganha aquela competição que é feita a eliminar. Mas temos, neste momento, na Liga dos Campeões, Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, e Paris Saint-Germain. Eu não excluiria de todo a possibilidade do PSG vir a ser campeão da Europa este ano. Atenção. Acho que o PSG finalmente libertou-se um bocadinho daquela lógica das estrelas galácticas, das estrelas universais. Começa a ter uma equipa que faz algum sentido, e a isso não é alheio o facto de também ter um treinador, pela primeira vez em muito tempo, porque me parece que não tinha sido esse o ponto forte do PSG nos últimos anos. Portanto, eu diria, por ordem de favoritismo, neste momento, primeiro, Real Madrid, segundo, PSG, terceiro, Bayern, quarto, Borussia Dortmund. Querem percentagens? Eu diria Borussia Dortmund 10%, eu diria Bayern 30%, eu diria depois PSG 35%, e agora deixa cá ver quanto é que sobra. 30, 40, 75, não pode ser, já só dava 25 para o Real Madrid. É o problema que há, que dá a fazer isto em direto. Vamos fazer ao contrário, vamos meter 40% para o Real Madrid, vamos meter 30% para o Paris Saint-Germain. Estão 70, sobram 30. Destes 30, 20 para o Bayern, 10 para o Borussia Dortmund. Portanto, já fica aqui a ideia relativamente àquilo que eu penso no favoritismo relativo à Liga dos Campeões. Passemos à Liga Europa. Muito bem. Só quero olhar aqui para as meias finais, desculpem lá, mas isto é, são as coisas que têm a ver com o direto. Eu creio sim, é Leverkusen com a Roma e Marselha com a Atalanta. Eu acho que o Marselha é claramente a equipa mais fraca das três, não tenho dúvidas nenhumas. Acho até que é tão fraca que me fez um bocado de confusão a razão pela qual o Benfica conseguiu ser eliminado por este Olympique Marselha. Embora me pareça também que o Marselha pode melhorar à medida que for sendo capaz de reintegrar alguns dos jogadores que não puderam jogar com o Benfica por uma questão de lesões. As meias finais vão ser jogadas a 2 e a 9 de maio. Portanto, ainda faltam, 15 dias e 3 semanas. Pode ser que dê para recuperar alguém. Mas, olhando para estas percentagens, é melhor fazermos também ao contrário, porque senão depois vão-me faltar pontos percentuais para atribuir. Eu diria também Bayer Leverkusen 40%. Eu coloco a Roma e a Atalanta um bocadinho no mesmo nível. E por uma razão muito simples. Acho que a Roma, neste momento, é a melhor equipa do que a Atalanta, mas acho também, ao mesmo tempo, que a Atalanta beneficia do facto de jogar com o Marselha na meia-final e, portanto, deixar tudo dependente de um jogo bom, enquanto que seria a final, enquanto que a Roma, para chegar lá, tem primeiro que fazer dois bons jogos contra o Leverkusen e depois mais um contra o Marselha. Portanto, já estamos a ver que aí, já para a Roma, já são três jogos bons. É diferente. É mais exigente. Portanto, eu diria Leverkusen 40%, Atalanta 25%, Roma 24%, vamos fazer assim, e quanto é que sobra? 40%, 65%, 85%, 89%, Marselha 11%, e mesmo assim acho que estou a dar demais, porque acho que o Marselha não chega lá de maneira nenhuma. Por fim, Liga Conferência. Vamos olhar também para as meias-finais, que ainda há bocadas vi, mas francamente já não estou cá sequer. Bom, vamos ter Fiorentina Bruges e Aston Villa Olympiacos. Acho que o Aston Villa é favorito, 40% também. Coloca a Fiorentina em segundo lugar, e já viram que isto pode ser uma época fantástica para os italianos, embora não tenham já ninguém na Liga dos Campeões. Fiorentina em segundo lugar com 30%, e depois entre o Bruges e o Olympiacos vamos dividir os 30 que sobram, portanto 15% para cada um. Acho que nem um nem outro tem futebol para lá chegar. E fica respondida à pergunta complexa do Alexandre Salazar. Pede o Guilherme Pereira para deixarem likes. Perguntou ao Curcio Afonso se Rüdiger é a kryptonite de Erling Haaland. Bom, eu escrevi ontem um bocadinho sobre super-heróis, não é? E super-vilões, a propósito precisamente desse jogo entre o Real Madrid e o Manchester City. A kryptonite, para quem não sabe, era aquele mineral, creio que era um mineral, existente no planeta do qual era originário o Superman, e que lhe causava um desconforto tal que ele perdia as forças. Portanto, não creio. Acho que Haaland tem feito uma época sobre o fraco, no geral. Mas também já escrevi sobre isso a semana passada, relativamente não só à época mais sobre o fraco do Erling Haaland, como também relativamente à baixa do Victor Gyökeres no Sporting. São dois jogadores que têm pontos fortes claramente identificados e que, a partir do momento em que os adversários encontram o antídoto, se torna mais complicado para eles poderem ser tão influentes. Continuam a ser excelentes jogadores, tanto um como o outro, como é evidente, já não decidem a sozinhos. E aqui caberá sempre ao treinador, coube ao Guardiola, e em princípio vai também acho que o City é favorito para ganhar a Premier League, e coube também, ou está a caber, ao Ruben Amorim encontrar a forma de o coletivo superar a quebra destes jogadores. Mas creio que Haaland tem tido vários encontros com pedaços de criptonite, não foi só com o António Rüdiger que isso aconteceu. O Josias Martin Cardoso diz aqui, para responder, eu creio que à pergunta que tinha deixado o Filipe Oliveira em relação ao principal favorito a vencer as competições europeias, diz Vila e Leverkusen, muito bem, estamos de acordo. E diz ainda aqui o Alexandre Salazar que está em telepatia com o Filipe Oliveira, porque mandaram os dois a mesma questão. O João Ferreira diz que já deixou o like e pronto para mais um futebol de verdade. E o Hugo Silva diz que Vieira segurou Jesus quando o treinador perdeu tudo. E no ano seguinte teve resultados. Rui Costa terá o mesmo entendimento com Schmidt? E se quiser, conseguirá? Tal é a contestação? Oh, Hugo, a contestação vai e vem. Isso aí é... repare, se o Benfica, para o ano, ficando com Schmidt, de repente arrancar e ganhar 5 jogos seguidos, o Schmidt já é o maior outra vez. A questão que se coloca aqui tem que sempre ser colocada num plano completamente alheio ao dos resultados. Os resultados são o reflexo da forma de trabalhar. E a questão que se coloca aqui é, a forma de trabalhar de Schmidt é aquela de que o Benfica precisa? Eu escrevi sobre isso hoje de manhã, eu não sei se o Hugo já leu o texto ou não. Mas, no caso, e inclusive eu escrevi isto, a melhor maneira que uma estrutura tem para proteger um treinador não é manifestar nele votos de confiança. É ouvi-lo, é procurar entendê-lo, é procurar dar-lhe aquilo que ele precisa. E a questão aqui é, a estrutura do Benfica ouviu Schmidt? A estrutura do Benfica está satisfeita com aquilo que Schmidt lhe disse? Ou nem sequer ouviu? Ou Schmidt foi ouvido, mas não se manifestou? Enfim, portanto, é aí é que está o resultado da coisa. Achará a estrutura do Benfica que, e eu acho que o Benfica para o ano pode ter condições ímpares para poder fazer um bom arranque de época. Vamos ter eleições no Futebol Clube do Porto, muita indefinição, possivelmente um cenário conturbado. Há a possibilidade de Ruben Amorim sair do Sporting, possivelmente um cenário conturbado. E se calhar basta ao Schmidt meter as mãozinhas nos bolsos e fazer aquela coisa que ele faz no banco, que é aquele... Está sempre a fazer este soprinho, não é? E se calhar basta isso, fica quietinho, à espera que os outros vão e acaba por lhe correr bem. É possível. Agora... Essa avaliação, que foi a avaliação que com certeza Luís Filipe Vieira fez com Jorge Jesus, e eu na altura, lembro-me bem, 2013, já lá vão 11 anos, mas eu achei que era impossível a Vieira segurar Jesus. Mas Vieira segurou Jesus e arrancou o Benfica ali para os 4 anos do tetracampeonato. Porquê? Porque o treinador de repente passou a ser bom? Contestação havia, até dentro do balneário, se bem se lembram, a final da Taça de Portugal de 2013, com aquela coisa toda entre o Cardoso e o Jesus, por causa do Melgar erro e tal, portanto houve ali uma confusão tremenda, até inclusive na final da Taça, entre o treinador e parte do plantel. E, no entanto, a coisa endireitou-se. Porquê? Porque Vieira acharia, e teve razão nisso, houve coisas em que Luís Filipe Vieira teve razão, e essa foi uma delas, que Jesus... era o homem ideal para dar a volta à coisa. E deu. Agora, será que Rui Costa tem essa noção relativamente a Schmidt? Se tem, é manter. Ponto. Ai, mas assobiaram. Eu acho é que, de facto, Schmidt tem ali algumas incongruências com aquilo que é o projeto do Benfica neste momento. E é isso que me parece. Quer dizer, falaram uns com os outros. Se o treinador só usa os mesmos 11 jogadores e nem sequer os suplentes utiliza, nunca, raramente faz mais do que 3 substituições e parte delas na ponta final dos jogos, faz sentido ter um plantel tão caro e tão vasto e tão extenso com tantas opções? Não, se calhar vale mais poupar, não é? Se ele não os vai usar... Ai, mas se o treinador quer jogar um futebol de pressão permanente, o Gegenpressing, aquele futebol em que a reação à perda, abafar o adversário naqueles 5, 7 segundos a seguir à transição, ao momento da perda da bola, é fundamental. Faz sentido ter na frente jogadores tão requintados, tão finos e pouco trabalhadores do ponto de vista defensivo como aqueles que o Benfica tem? É aí que está a questão. Agora, porquê é que há esta incongruência? Foi porque Schmidt... pediu uma coisa e deram-lhe outra? Foi porque nem perguntaram ao Schmidt, e aí a culpa não é dele. Foi porque perguntaram e ele disse, epá, não quer saber disso para nada, estou cá só para treinar, ponto final, e escolher o 11 e não fazer substituições. É essa a avaliação que tem que ser feita e que nem eu, nem o Hugo, nem ninguém, a malta que está lá a abanar lencinhos e a assobiar, sabe o que é que se passou lá dentro. Eles é que sabem. E, portanto, se conseguirá ou não, acho difícil, francamente. Mas, lá está, existe essa questão do tal contexto que pode ser favorável para o Benfica no início da próxima temporada. Ricardo Louro Martins, boa tarde. Finalmente sexta-feira, é verdade, e é porque vem aí o fim de semana, isso é bom. Filipe Quintal, boa tarde. É o primeiro live em que consigo participar. Bem-vindo, Filipe. João Ferreira, acho que havia diferenças descomunais entre o Benfica de Jesus, que perdeu tudo, e o Benfica de Schmidt, que perdeu tudo. Uma delas é que o Benfica de Jesus esteve na luta até à última. É verdade, o Benfica nesse ano perde o campeonato no gol do Kelvin. Portanto, na penúltima jornada, estava à frente da classificação aos 90 mais 1 do penúltimo jogo e acabou por não ser campeão. Foi o Porto do Vítor Pereira. E, aliás, deixem-me dizer que amanhã, no meu Substack, vamos ter um texto sobre ultrapassagens épicas. Deu-me ao trabalho de ir ver quais foram os anos, ou em quantos campeonatos, é que uma equipa desperdiçou uma vantagem de 7 pontos a 5 jornadas do fim. E quem diz de 7 pontos com a vitória a 3, diz, por exemplo, de 5 pontos com a vitória a 2 pontos. E vou dizer-vos, nunca aconteceu. Aconteceram, no entanto, vários casos em que o líder a 5 jornadas do fim não foi o campeão. E são todos esses, todos os casos dessas ultrapassagens que vão ser contados num texto que vai sair amanhã, aqui onde está a passar este link no meu Substack, em tadeia.substack.com. Se ainda não subscreveram, deem lá um salto e subscrevam. Mas esse Benfica, em 2013, liderou o campeonato até ao último minuto do penúltimo jogo, jogou e perdeu a final da Taça de Portugal com o Vitória Sport Clube e jogou e perdeu a final da Liga Europa também. Portanto, foi uma equipa que esteve até ao final em tudo, isso é verdade, e eu vou dizer mais. Foi uma equipa em que havia, e já sabem que eu sou defensor disto, havia mais peso específico do treinador na formação do plantel. Eu acho que é assim que tem que ser. E fico sempre com a ideia que neste Benfica isso não acontece. Alexandre Salazar, olá. Olá não, o Alexandre já cá estava há mais tempo. Acha que a presença de Jorge Costa na lista de André Villas-Boas pode ser decisiva para que alguns sócios ainda indecisos optem por votar André Villas-Boas? Acho que não. E mais, Alexandre, acho que não há indecisos no universo do Futebol Clube do Porto neste momento. A coisa está de tal maneira polarizada que isto não é ali como a escolher entre o socialismo democrático e a social-democracia. É quase como escolher entre dois extremos. E, portanto, creio que não haverá indecisos neste momento. Filipe Oliveira, o Isaac do Newcastle encaixaria na forma de jogar do City? É bem possível que sim. Embora, também já li que quem o Guardiola quer agora para o ano é o Musiala. Vamos a ver se é assim ou não. Rafael Remondes, Julian Nagelsmann acaba de renovar com a seleção alemã e com isso esfumou-se a possibilidade de voltar para o Bayern. Quem acha que podia ser uma boa possibilidade para o Bayern? De Zerbi? Zidane? Ou outro? Vamos a ver. Os nomes que têm sido apontados têm sido muito os mesmos, não é? Inclusive, falou-se muito em Xabi Alonso, que já não vai. Falou-se muito, inclusive, no Sebastian Hoeneß, que também já renovou com o Stuttgart, portanto, já não vai. Klopp não me parece que seja uma possibilidade. Mourinho, acho que faz pouco sentido, muito francamente, porque o futebol de Mourinho é exatamente o oposto daquilo que é o futebol, ou aquilo que é a lógica das estrelas professada pelo Bayern. De Zerbi parece-me um bom nome, Zidane talvez, mas não sei, não tenho neste momento capacidade para lhe dizer, Rafael, quem é que pode vir a ser o treinador do Bayern. Alcides Correia, quando se fala da seleção nacional, diz-se muita vez quem sai para entrar este ou aquele jogador. Com a atual forma do Francisco Conceição, é por demais evidente que tem de ser convocado ou não? Alcides, eu acho que depende. Depende se são 23, 24, 25 ou 26. Agora, aquilo que me parece é que numa lógica normal, e sendo que Portugal vai ter, à partida, dois jogadores por posição, a posição de atacante pela direita, o titular é o Bernardo Silva, o suplente pode ser o Francisco Conceição, pode ser o Francisco Trincão. Portanto, ambos começam em Francisco, ambos acabam em Ão. Agora, qual dos dois vai ser? À partida pode ser um, como pode ser o outro. Vamos a ver como é que encaixa aí o Ricardo Horta. Eu acho que o Pedro Gonçalves não está fora, embora sejam jogadores também para outra posição. Do outro lado há o Rafael Leão, e vamos a ver quem é também a alternativa, se é o João Félix. Enfim, há muita coisa que ainda temos que ver, mas eu acho que depende muito de se são 23, 24, 25 ou 26. E ainda não há notícias definitivas a esse respeito. Alexandre Salazar diz que a vida do Pedro, a vaga do Pedro Neto será ocupada por ele ou pelo Trincão. Os jogadores como Bruma ou Horta parece-me que perderam o comboio. Ainda há o Bruma, é verdade. Portanto, porque a minha lógica para isto era muitas vezes, para cada um dos lados, ter um jogador que pudesse jogar aberto e ter um jogador que pudesse jogar fechado. Isto é, para a esquerda ter o Rafael Leão, aberto, pé contrário, e ter um outro jogador que pudesse jogar mais dentro, João Félix, eventualmente. Para a direita, ter um jogador que jogasse aberto, e aí o Bruma ganharia, ou o Pedro Neto ganharia peso, e ter um jogador que jogasse mais dentro, no caso, Bernardo Silva. E depois a equipa poder balançar, inclinar-se para um lado ou para o outro, consoante as opções que fizesse, e poder também escolher os laterais depois em função disso. Isto seria o mundo ideal. Agora, vamos a ver, porque depois há outros jogadores, há momentos de forma, e há também a tal limitação. Vamos perceber se são 23, 24, 25 ou 26. Josias, Martin Cardoso, acho que o Rui Costa deve ponderar muito bem se a melhor opção é despedir Schmidt. O Josias é pela estabilidade, é cá dos meus. César Gonçalves, bom dia a todos. Acha que depois da eliminação de ontem, agora Roger Schmidt terá condições para continuar? O Benfica falhou tudo esta época. Ask and answered, César. Já foi perguntado e respondido. O César deve ter chegado um bocadinho mais tarde hoje e, portanto, perdeu esta pergunta e esta resposta. Pedro Bicas, Schmidt tinha de refrescar o meio-campo. Benjamin Rolaiser e Marcos Leonardo e esgotar as substituições e tirar o Di Maria e o Florentino e podia tentar ganhar. Oh, Pedro, o Schmidt podia ter feito muita coisa, mas não fez nada. E, aliás, a única coisa que fez foi tirar o David Neres, que estava a ser o melhor jogador do Benfica até aquele momento. Portanto, isso é que me pareceu. Ele não só mexe pouco, como depois quando mexe, a mim custa-me um bocado a entender porque é que mexe. Mas, enfim, isto são conversas que, é como ele diz, eu não tenho que justificar. Porquê é que não mexeu? Porque achei que a equipa estava bem. Pronto, ele achou. É isso. E agora, cada um de nós pode achar uma coisa completamente diferente. Mas o treinador é ele. Rafael Remontes, concorda, Alexandre. O Chico compete com o Bruno e com o Trincão pela vaga deixada pelo Pedro Neto. O Alexandre Salazar corrige-me, diz que afinal de contas em Moçambique é só mais uma hora, e o Ricardo Loura Martins diz que 12h40 para ele é boa tarde, e diz o Alexandre Salazar que com a mudança da hora é que passa há 2 horas, porque lá a hora não muda. Guilherme Pereira, continua a achar que Haaland é dos melhores ou o melhor ponta de lança do mundo, não faz sentido estar a falar de trocá-lo pelo Isaac ou por outro qualquer. Ah, eu não percebi que era para trocar a pergunta. Não, para trocar acho que não faz sentido nenhum, de facto. Nuno Cunha, bom dia. O peso instituto de Otamendi, João Mário, Rafa e Di Maria pesaram no planeamento e montagem do 11 base para Roger Schmidt e consequente desastre nesta época? Eu tirava daí o João Mário, mas muito francamente olho para a equipa do Benfica neste momento e acho que o Otamendi já não é o segundo melhor central do Benfica. Rafa teve um início de época muito bom, neste momento está abaixo, e Di Maria pode resolver um jogo, mas ultimamente têm sido mais aqueles em que não resolve do que aqueles em que resolve. Portanto, acho que o Benfica beneficiaria um bocadinho com alguma rotatividade, jogarem mais, às vezes jogarem outros diferentes, de facto. Isso acho que sim. Luís Mendes diz que há uma hora no horário de verão, 2 no inverno. Pedro Bicas, Atalanta e Leverkusen na final. Malta, é 1:05, eu tenho que avançar com isto e ainda não chegámos ao tema do dia, às perguntas, às sondagens, enfim, nada. Jorge Fernandes, Aston Villa, enfim, bom, eu vou ter que passar à frente, desculpem lá, porque vocês falam muito uns com os outros no Discord e, enfim, não dá para continuar, senão a gente não sai daqui hoje, e são inúmeros. Peço imensa desculpa às perguntas que estou a deixar para trás, porque, enfim, não dá para continuar a ler todas, porque senão a gente não acaba o programa e eu tenho os compromissos para vos dar os conteúdos que estão marcados sempre para a sexta-feira. E vai ter que ser a abrir, porque já é 1:05 e, enfim, depois a gente nunca fala daquilo que é o tema do dia. Defeito meu, problema meu, que estou a gerir mal as coisas. Vamos lá arrancar com isto, malta. Bom, primeiro que tudo, Fantasy League. Vou ter que tirar daqui o banner que está a passar, porque senão não consigo ler os nomes todos, já sei como é que é. Fantasy League, ora aqui está o momento de glória do Guilherme Pereira. que está em primeiro lugar neste momento na nossa Fantasy. Se já têm equipas feitas e quiserem juntar-se, e sobretudo se tiverem mais pontos do que o Guilherme, venham daí, que é para ver se ele se cala de uma vez por todas. O código de acesso é o 30G7AN8X08, vou repetir, 30G7AN8X08, e neste momento a tabela está assim, faltam as meias finais e a final. E conforme dizia, creio que foi o Guilherme que dizia isto precisamente no nosso Discord hoje, a partir daqui as equipas vão passar a ser muito iguais e, portanto, já não vai haver muitas alterações. A partir daí é isso que se espera. Primeiro, Guilherme Pereira com a equipa Bochum INCHL, in Champions League, 701 pontos. Segundo, o Averell 85 com a equipa Sport Averell, 697, está a 4 pontos de diferença. Terceiro, o Captain Subs, com a equipa Min Machine, 693 pontos. Quarto, Ruben Carvalho, com a equipa Fustigadores, 689 pontos. Quinto lugar, Nuno Alves, com os Boémios 04, 683. Sextos, empatados, o Maral dos Cepos, que é o Miguel Joana, enfim, tem este nick na Fantasy, com a equipa Minuchel, e o De Nortenho, com a equipa Nortenho Futebol Clube, têm ambos 674 pontos. Oitavo, o David 238, com a equipa Moraes, 666 pontos. Ex-equo com o Edi, com a equipa Mai Benfica, também 666 pontos. Décimo, Hugo Barrios, com a equipa Classon Grass, 662. Décimo primeiro, Francisco Neves, com a equipa Sporting CP, com a equipa com 661. Décimo segundo, André Gomes, com a equipa Dar Tudo, 660. Décimo terceiro, António Ferreira, com a equipa Cansados Futebol Clube, 658. E décimo quarto, o... Epá, nem consigo ler isto. Blé, é porque eu estou a ver isto com uma... com um bocadinho mais pequeno, deixem cá ver. Blé Shirk, acho que é isso. Com a equipa Op Inf, Luís God, tem 655 pontos. Vocês não facilitam com os nomes das equipas. Vamos lá, faltam poucos jogos para se perceber quem é que vai ganhar e o Guilherme está que nem pode. Ninguém o atura já no nosso servidor de Discord, porque temos lá uma chatroom também a propósito das nossas ligas fantasy. Aliás, o Guilherme está com tanta vontade que até já está a sugerir que se faça uma fantasy para o próximo campeonato da Europa. Bom, diz aqui o Ricardo Louro Martins que esta semana o Bernardo Silva tramou-o, o Guilherme está todo contente, finalmente, e diz o Josias, imagina que alguém com mais pontos do que tu entra na Liga Futebol de Verdade no dia da final das Champions. Eu estou a torcer por isso, francamente. Diz o Guilherme que é ilegal, é banir essa pessoa. Chegou o Luís António Cabral, olá, boa tarde, diz que veio atrasado, ainda vem a tempo. E o Rafael Mota, brinquei com piada, que o pergunta se o Cansado de Futebol Clube é a equipa do Marseille. Aliás, achei extraordinário. E isto é sinal de que há coisas que o Schmidt está a fazer bem, porque o Benfica a jogar sempre com os mesmos. Teve jogo no fim de semana, embora aí eles tenham sido muitos deles poupados. O Marseille não teve, não jogava desde quinta-feira e ontem se viu uma equipa a cair no prolongamento, foi a equipa do Marseille, porque já não tinham gás para mais. Não conseguiram aguentar os 120 minutos. Bom, seguindo na nossa agenda, vamos lá embora. Para as sondagens desta semana. Já sabem que temos todos os dias em que há o último passo, há uma publicação no meu Instagram, portanto, se não me seguem no Instagram, façam o favor de passar a seguir, e a propósito dessa publicação há sempre uma sondagem que eu faço perguntando-vos alguma coisa relacionada com o tema do último passo desse dia. Ora, depois, à sexta-feira, venho sempre aqui dar nota dos resultados das sondagens, porque as sondagens vêm nas stories, as stories têm 24 horas de duração, durante 24 horas podem votar, só podem votar uma vez por cada perfil, como é evidente, mas depois podem não ter dado conta do resultado final, porque a malta vota e aquilo não aparece mais e a malta não se lembra de ir ver o resultado. Por isso mesmo, à sexta-feira, venho aqui trazer-vos os resultados das sondagens da semana anterior, portanto, contando da última sexta-feira. E a primeira, que foi a sondagem da última sexta-feira, aproveito para vos deixar aqui qual é a sondagem de hoje. A pergunta que eu vos deixei hoje é: o Benfica deve, e deixo-vos quatro hipóteses, manter Schmidt e não a estrutura, manter a estrutura e não Schmidt, manter toda a gente ou despedir toda a gente. Podem ir lá, votem, é no meu Instagram, nas stories, votem, digam de vossa justiça. A pergunta da última sexta-feira, que foi a propósito do texto que escrevi em homenagem a Sven Horan Eriksson, foi: que revolução foi mais importante no futebol português? E deixava-vos quatro possibilidades também, é o máximo que o Instagram permite. Autoglória, José Maria Pedroto, Autoglória introduziu o profissionalismo nas equipas de topo, José Maria Pedroto com uma revolução, sobretudo mental, na forma da equipa do Futebol Clube Porto poder tornar-se verdadeiramente nacional e internacional, e também aquele jogo curto e apoiado, que era a apanágio das equipas, aí não só de Pedroto, mas também de outros treinadores, como Fernando Vaz, por exemplo. Sven Horan Eriksson, com a adoção da zona pressionante e dos métodos de treino. Curiosamente, se Pedroto no Porto tinha instaurado os estágios e acabou por ser despedido do Porto uma primeira vez por causa disso, Eriksson, uma das coisas que fez foi abolir os estágios para introduzir nos jogadores uma noção maior de responsabilidade e, por fim, José Mourinho e a sua periodização tática que trouxe o futebol português para a modernidade ou para a carruagem da frente do futebol europeu e mundial. Neste momento já não estamos lá porque, entretanto, já fomos ultrapassados por outras revoluções no estrangeiro. Ora, vocês votaram maioritariamente em Eriksson, com 32%, 30% falaram em Pedroto, 22% em Mourinho, 15% em Autoglória, e eu, curiosamente, acho que eu se tivesse que escolher uma, escolheria a revolução operada por Autoglória nos anos 50, quando o treinador brasileiro trouxe o profissionalismo para os nossos clubes de topo. Acho que de todas foi a mais importante, foi aquela que causou mais impacto e foi aquela que transportou o futebol português mais para a frente no panorama europeu e o fez de forma mais duradoura. Porquê? Porque levou, inclusive, à conquista de uma série de competições internacionais, não só por parte do Benfica, como do Sporting também nessa altura. Bom, segunda sondagem, foi a da última segunda-feira, a propósito do texto relacionado com a conquista da Bundesliga pelo Leverkusen. Perguntei-vos: a Bundesliga do Leverkusen prova, e depois, hipóteses, que se pode ganhar a gastar menos, que Xabi Alonso é enorme ou que o Bayern está mesmo em decadência. A vossa escolha foi a primeira possibilidade, que se pode ganhar a gastar menos, 53%. 33% resolveram personificar em Xabi Alonso a história de sucesso e 14% na decadência do Bayern. Eu acho que eu votaria também a primeira possibilidade, que se pode ganhar a gastar menos, embora isso só seja possível com um treinador que, de facto, tem uma ideia tão aprofundada e tão detalhada como a que tem Xabi Alonso. Portanto, é um bocadinho das duas primeiras possibilidades. Sondagem de terça-feira. A propósito da entrevista que André Villas-Boas deu à RTP, escrevi o último passo de terça-feira sobre esse tema, e este resultado aqui, vou dizer-vos, que me surpreendeu bastante. A minha pergunta foi: quem é o melhor candidato para o Futebol Clube do Porto? E 80% de vocês escolheram, isto dá 101%, portanto o Instagram está aqui um bocadinho avariado, mas deve ter a ver com os arredondamentos. 80% de vocês escolheram André Villas-Boas, 11% apenas escolheram Jorge Nuno Pinto da Costa e 10% escolheram Nuno Lobo. Bom, enfim, deixem-me dizer-vos, eu sei perfeitamente que isto não é científico, não é minimamente representativo sequer do universo de votantes, é preciso deixar que vão votar nas eleições do Porto, mas ainda assim surpreendeu-me esta diferença tão grande entre os que consideram que Villas-Boas é o melhor candidato para o Futebol Clube do Porto e os que consideram que Pinto da Costa é o melhor candidato para o futuro do Futebol Clube do Porto. Sondagem de quarta-feira. Escrevi o último passo de quarta-feira sobre a gestão do plantel do Sporting feita por Ruben Amorim e mostrei-vos que no Sporting há muito mais titulares. Havia 18 jogadores que tinham sido titulares pelo menos num terço dos jogos. Esse número baixa para 15 no Benfica e para 13 no Futebol Clube do Porto. E, portanto, há aqui um milagre da multiplicação dos titulares por parte de Ruben Amorim no Sporting. E a pergunta que vos coloquei foi se o Sporting muda o seu 11 por várias possibilidades: indecisão do treinador, necessidade ou aproveitamento de recursos. 79% dos votantes escolheram aproveitamento de recursos, que seria o que eu votaria também. 15% falam em necessidade e 6% em indecisão do treinador. Por fim, ontem, a sondagem de ontem foi a propósito da eliminação do Manchester City pelo Real Madrid. Escrevi sobre o jogo no último passo de ontem. E a pergunta que eu vos deixava era: o Real Madrid passou o City porque? E depois, hipótese de resposta: o City falhou a finalizar, o City não faz Não liga posse com finalização. Desculpa lá, eu estou a ler isto tão pequenino que tenho alguma dificuldade. Outra possibilidade, foi hiperdefensivo. E, por fim, foi mais prático e realista. 40% de vocês escolheram esta última possibilidade, foi mais prático e realista. 38% dizem que o City falhou a finalizar. 15% que o City não liga posse com finalização. E 7% que o Real Madrid foi hiperdefensivo. Eu escolheria também a hipótese que a maior parte de vocês escolheu, foi mais prático e realista. E pronto, estão aqui já divulgados os resultados das 5 sondagens desde o último passo da última sexta-feira, perdão, desde o Futebol de Verdade da última sexta-feira. O que vos peço agora é que deem um salto então também ao meu Instagram e que votem na sondagem de hoje relacionada com o futuro imediato do Benfica. O que é que deve fazer Rui Costa? Demitir Schmidt? Demitir a estrutura, demitir Schmidt e a estrutura, ou manter Schmidt e a estrutura. Bom, enfim, tenha lá as várias possibilidades para escolherem aquela que, no vosso ponto de vista, é a melhor para o futuro do Benfica. E o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Bom, vamos lá ver. Onde é que estamos? Onde é que nós íamos? O João Ferreira ainda está aqui a falar da Fantasy, o Guilherme está aqui a gerar muitos sentimentos de repulsa. Guilherme, é preciso cuidado com isso. Acho que andas a gabar-te demais lá pelo Discord. Jorge Fernandes diz que o Di Maria foi mais um problema, uma solução para o Benfica deste ano. Ah, isto é uma pergunta. Não, não vamos ter tempo hoje. Jorge, peço desculpa. Josias Martin Cardoso, se há coisa que roubou esta época no Benfica foi a preparação física, poucas lesões, sobretudo musculares. É verdade, diz o Rafael Mota, tem que retirar a imagem. Não sei qual a imagem, mas já deve ter retirado. O Jorge Fernandes diz que é o Otto Glória, também concordo, mas que o pessoal já não se lembra. E diz ainda, eu também sou de se poder ganhar a gastar menos, e o Ruben Amorim é a prova disso, e diz ainda também que Pinto da Costa pode ganhar, que quem vota na sondagem não é sócio do Porto. Como é evidente, eu deixei isso bem claro por aqui. Diz ainda o Ricardo Ribeiro, não percebo qual é a surpresa do resultado do André Vilas Boas nessa sondagem, deve ter 100% dos votos dos não-portistas. Ricardo, já percebi que vai votar continuidade, e o Ricardo é portista, portanto. Diz ainda ao Ricardo Louro Martins, seja como for, o City falhou a finalizar, também é verdade, e pergunta, e essa hipótese, agora já não sei qual é, Ricardo, se essa hipótese é uma verdade lá para a Alice. Pedro Bicas diz que Ruger Schmidt fica, é a aposta do Rui Costa, e o Rafael Mota, que Otto Glória, pergunta se Otto Glória era o treinador brasileiro que esteve na seleção portuguesa. Era assim, embora mais tarde. Muito bem, que horas são? 13:19. Eu queria acabar às 13:15, porque tenho um compromisso às 14 horas, mas ainda me falta, já vi, e não vai haver tema do dia. Isto é extraordinário, não é? A malta põe-se aqui na conversa, e aquilo que eu queria falar, não falei. Pronto, e não vou falar, porque não vou ter tempo, porque entretanto temos o Q&A. O Ricardo Ribeiro esclarece que não vai votar porque já não é sócio. Eu sabia que o Ricardo era portista. Agora, se é sócio ou não, enfim, cada um sabe de si. E, aliás, eu creio que o Ricardo vive fora do país. O que não quer dizer que não possa votar. Poderia, com certeza, votar, porque há, certamente, possibilidades de, em todos os clubes, dos sócios que vivem fora de Portugal poderem votar. Se calhar estou enganado, Ricardo, e não vivo fora, mas tenho ideia que o Ricardo é um dos subscritores premium do meu Substack que vive fora de Portugal. Se estou enganado, diga aí que eu ainda corrijo. Diz o Ricardo que não ia votar no Pinto da Costa. Bom, vamos lá. Q&A para hoje, antes de irmos embora, todos, tenho duas perguntas para responder. Já sabem que uma delas fica aqui, seleciono entre as que ficam aqui na caixa de comentários dos programas no meu canal de YouTube, e tem havido uma quebra muito grande de perguntas, porque agora só há diretos, e a malta mete as perguntas no direto, e depois não pergunta na caixa de comentários, e depois muitas vezes são inclusive os subscritores premium que lá vão safar a coisa, deixando perguntas também. E depois é também uma pergunta que é selecionada na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vamos lá. Primeira pergunta para hoje é que foi deixada aqui no YouTube, e foi deixada pelo João Silva, que começa por dizer bom programa, obrigado João, e pergunta a seguir, qual é a sua opinião acerca da hipótese de Giampiero Gasperini treinar o Futebol Clube do Porto? Há uma coisa que é a opinião, há outra coisa que é a avaliação. São coisas diferentes. Em relação à opinião, não teria nada contra. Acho que Giampiero Gasperini é um belíssimo treinador. Apesar da idade, não é um treinador desatualizado, embora seja um treinador que faz as coisas de maneira diferente da generalidade dos outros. É, por exemplo, um dos apóstolos da marcação individual, ou da marcação homem a homem a todo o campo. e a Atalanta do Gasperini faz muito isso. E é por isso que depois eu lhe digo que a seguir vem a avaliação, para lhe dizer o seguinte, não acredito. E não acredito por uma série de razões. Primeiro porque Gasperini é uma instituição na Atalanta e não estou a ver, francamente, a Atalanta a libertá-lo. Em segundo lugar, tenho algumas dúvidas que Gasperini quisesse deixar a Atalanta, uma equipa que na Série A luta e se qualifica e há a possibilidade de vir a estar na Liga dos Campeões do próximo ano, para vir treinar o Flóculo Porto, uma equipa que pelo menos no próximo ano não vai estar na Liga dos Campeões, a não ser que eventualmente ainda venha a ultrapassar o Benfica, mas não está fácil. Enfim, pode acontecer, mas acho que é altamente improvável. E em terceiro lugar, porque não vejo, francamente, acho que se Pinto da Costa ganhar as eleições, é possível que queira continuar, é possível não, quererá certamente continuar com Sérgio Conceição, e Sérgio Conceição só não continuará se não quiser, e eu acho que essa é uma possibilidade, porque admito que Sérgio Conceição esteja terrivelmente desgastado e neste momento prefira parar um bocadinho, ou pelo menos sair do Flóculo do Porto, e se André Villas Boas ganhar as eleições, já tenho mais dúvidas que ele queira continuar com Sérgio Conceição, embora perceba que neste momento Villas Boas nunca o dirá antes das eleições, porque se o disser, estará a alienar parte dos votos daquelas pessoas que estão muito gratas, além de estarem gratas a Pinto da Costa, são também gratas a Sérgio Conceição pelo trabalho excelente que ele fez nos 7 anos que leva já à frente do Flóculo Porto, como também me parece depois que um treinador do tipo de Gasperini não seria de todo a primeira opção dos homens que estão à frente do futebol na candidatura de Villas Boas. Não estou a ver, francamente, António Zubizarreta, que ontem foi apresentado como diretor desportivo, a pensar, e Zubizarreta é um homem da escola Barça, a pensar num treinador como Gasperini, apesar de haver ali alguns pontos em comum. Por exemplo, e pouca gente se lembra disto, o início do Barça do Johan Cruyff é feito com marcação individual atrás, zona pressing à frente, marcação individual atrás. Os laterais eram carraças que marcavam muito ao homem, mas de qualquer maneira. Toda a estética associada ao futebol a que está associado a António Zubizarreta tem pouco que ver com aquele futebol mais físico, mais duelista, mais confrontacional de Giampiero Gasperini. Portanto, muito francamente, não teria nada contra. Acho que Gasperini é um excelente treinador, apesar de ter falhado no Inter, quando teve a sua grande possibilidade de chegar ao topo no futebol italiano. Acho que Gasperini dificilmente trocaria a Série A para o Portugal neste momento, mais a mais por uma equipa que não vai estar, em princípio, na próxima edição da Liga dos Campeões, mas também não acho que alguém no Flóculo Porto se lembrasse de buscar o Gasperini nesta altura. Portanto, meus amigos, esta é a minha opinião relativamente a essa situação e também a minha avaliação dos acontecimentos, tal como eu os vejo. E passamos então à pergunta que foi deixada no meu servidor de Discord, e hoje a pergunta que selecionei no Discord foi esta, que foi deixada pelo Jorge Fernandes, ainda hoje de manhã. Perguntou ao Jorge o seguinte: a confirmação do título do Sporting é a vitória de um clube, uma ideia e um treinador, todos a remarem para o mesmo lado. O Sporting tem aproveitado jogadores que não entram na equipa principal para se financiar com as vendas, como foram os casos de Fatau, não está vendido ainda, atenção, Chermiti, esse sim, foi um negócio do Arco da Velha, Tiago Tomás, Jovan Cabral, também não está ainda vendido, para além das vendas VIP, que foram Palhinhas, Mateus Nunes e Pedro Porro. E o Garte também, eu diria. Será que o Sporting encontrou a forma correta de competir contra Porto e Benfica? E será sustentável o projeto sem Ruben Amorim? Duas perguntas, numa só, Jorge. Primeira, será que o Sporting encontrou a forma correta para competir com Porto e Benfica? Sim. A forma é esta. Tem que ser esta. Plantel curto, inclusão de elementos vindos da formação, e o plantel curto serve precisamente para isso, porque se houver 4 opções por posição, os miúdos da formação nunca terão uma hipótese. Para eles terem uma hipótese é preciso haver 2 opções por posição e não mais do que isso. O que quer dizer que às vezes é preciso assumir que não há opções. E isso, na cabeça dos muitos sportinguistas que por aqui andam, é sempre um problema. Além disso, gestão do grupo tal como a que tem vindo a ser feita por Ruben Amorim. Agora, isto apresenta um problema. Primeiro, os adversários vão sempre ter mais recursos. O Benfica deste ano tem muito mais recursos do que o Sporting. E só em condições anormais é que o Sporting pode estar com a vantagem que está. E quais são essas condições anormais? Do meu ponto de vista, a competência extraordinária do treinador. E veremos no dia em que o treinador sair-se da estrutura também. Porquê? Do treinador é evidente. Porque a liderança daquele grupo, a forma como aquela equipa mecanizou as suas rotinas, como mecanizou os seus processos, como está a jogar um futebol extraordinário, são evidentes. Isso é trabalho de treinador. Depois, a outra parte que falta perceber, se é mais treinador ou se é mais estrutura, é a capacidade que o Sporting tem tido para encontrar as soluções ideais para cada posição dentro daqueles processos que o treinador está a trabalhar. E aqui, já sabem, eu sou sempre favorável a que o treinador tenha uma palavra decisiva no processo. Há muita gente aí que diz, não, não, o clube é que tem que decidir, o treinador depois, se for bom, adapta-se. Não, não, aqui é o treinador que decide. O treinador diz, eu quero este jogador. Podem-me dar este? Fantástico. Não podem dar este? Então não quero nenhum. Não vale a pena. E há quem diga, é pá, um teimoso. Pá. Este tipo é insuportável. Não há quem o ature, porque não sei o quê. Mas a verdade é que depois a coisa resulta. Porquê? Porque o treinador é que sabe. Se o treinador queria o Jokeres, era o Jokeres que ele queria. Se o treinador queria o Hjulmand, era o Hjulmand que ele queria. Já falhou? Já. Porque depois também há jogadores que não correspondem às expectativas. Agora, quem é que quis estes jogadores? Foi o treinador? Foi o Hugo Viana? A resposta a essa... Foi o Frederico Varandas? Foi o gabinete de scouting? A resposta a esta pergunta vai ser dada no dia em que Ruben Amorim sair. A verdade é que, antes de Amorim, a mensagem que foi dada não foi particularmente favorável. O Sporting falhou muito em contratações naqueles meses antes de Ruben Amorim. E isso pode vir dizer-nos que, afinal de contas, se calhar o papel do treinador é fundamental. Mas veremos. Veremos isso, com certeza, no futuro. Bom, meus amigos, já não vou ter tempo para vos falar do dia, porque já vamos com 57 minutos de programa e, portanto, não dá. Vou só olhar aqui para os últimos comentários que vocês deixaram. Chegou o Jaime Abreu. Se perguntar ao patrão da Alice... Ó, Jaime, você deixou uma pergunta no Discord e disse, não vai responder a isto. É que enquanto continuar a tratar... Eu acho que é desrespeitoso isso. Eu já percebi que o Jaime não morre de amores pelo Sérgio Conceição. Mas chamar Alice no País das Maravilhas ao Sérgio Conceição, à partida, é um bocadinho desrespeitoso. E, portanto, essa é a razão pela qual o próprio Jaime disse logo na pergunta, já sei que não vai responder. Pois não. Porque, enfim, mas se perguntar ao patrão da Alice, ele saberá responder, dizer se o Schmidt deverá ou não permanecer. Lá está. Não consegui perceber a sua pergunta, já. Mas só percebi que, enfim, foi mais uma alfinetada na sua Alice. E não é a minha Alice, é a sua. Para mim, o treinador do Futebol Clube do Porto é o Sérgio Conceição. Josias Martins Cardoso, qual era o tema do dia? Queria falar-vos aqui um bocadinho, e que vocês falassem também, está no título do programa, conforme esclarece logo a seguir o Alexandre Salazar, sobre aquilo que nos resta. Eu ando há dois programas a tentar falar aqui da luta pelo terceiro lugar, da luta pelas competições europeias, da luta para fugir à despromoção, mas pronto. Não foi hoje ainda. Há de ser noutra altura. João Estrela, boas. Obrigado por mais um direto. Ricardo Louro Martins, treinar os três grandes é sempre um desafio aliciante. Esteja ou não na Liga dos Campeões, até porque pode apurar-se nessa época. Está bem, Ricardo, mas se ele estiver a treinar a Atalanta que está apurada, vai sair de lá porquê, não é? Ai, Portugal. Porque eles sabem lá onde é que é Portugal. Não fazem a mínima ideia. Josias Martins Cardoso agradece ao Alexandre não sei o quê. O Jaime Abreu diz negócio do Arco da Velha, essa é boa, já os negócios para os lados da Alice é que são bons, muito bem, é isso mesmo. Alexandre Salazar, qual o papel do Hugo Viana no título do Sporting? Lá está, já respondi, vamos a ver. Eu acho que ele mal não pode, não deve ser, com certeza, não é? Mas vamos, no dia em que se separarem Viana e Amorim, vamos perceber melhor isso. Ricardo Pinho, são mais os casos de sucesso a longo prazo, já sei, Ricardo, o que é que pensas sobre isso? De clubes que sabem definir uma direção desportiva de cima para baixo, do que casos de sucesso em que o treinador tem as chaves do carro, como o Ruben. Também concordo. Agora, a questão é preciso ter a capacidade para definir essa direção desportiva de cima para baixo, coisa que, por exemplo, o Benfica este ano não foi capaz de fazer. Digo eu. É a minha opinião. Como tal, receio pelo futuro do Sporting. Diz ainda aqui o Pedro Santos, o Braga tem um calendário assustador. Pronto, ok, não vamos ter tempo. E o Rafael Mota diz, o que resta é saber em que jornada o Sporting será campeão. O Jorge Fernandes diz que Porto será terceiro, Vitória quarto, Braga quinto. O Pedro Coutinho, já agora, quem estiver fora do país não poderá votar nas eleições do Porto. O voto é presencial e apenas no próprio dia. Olha, não sabia disso. E diz ainda o Jorge Fernandes, Chaves e Vizela deixam Gil Vicente no play-off. Rui Costa e este acordo do Porto uma semana antes das eleições, já não vamos ter tempo. e diz o Jorge Fernandes que o Sporting vai ser campeão. Muito bem, meus amigos, já passámos o tempo, temos que acabar. Quero agradecer-vos por terem estado por aí. E já sabem que o Futebol de Verdade volta na próxima segunda-feira para mais uma live, desta vez aberta logo no direto a toda a gente. No domingo, à noite, vamos ter Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting, Vitória Sport Clube, o único jogo desta jornada que vai ter edição do Futebol de Verdade Flash. Muito obrigado por terem estado aí mais uma vez, bom fim de semana e aproveitem para ver muito futebol.
Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.